Estamos de volta, 11h37, hoje falando sobre esta maravilha de ambiente de trabalho, tendo como exemplos aqui a Metadados e a Soprano, que ganharam o prêmio GPTW, que é um prêmio onde valoriza aí o trabalho, a transformação numa empresa, o Great Place to Work, que é um sinônimo, né, um lugar bom para se trabalhar, e justamente no intervalo comercial estávamos falando aqui. Ser feliz no ambiente de trabalho. Hoje nós estamos aqui com o Gilberto Pedroni, professor da FSG, o Fernando Guerra, da RH Serrana, o diretor de projetos e serviços da Metadados, Fernando Hansen, e o diretor administrativo e comercial da Metadados, Robledo Lusa. Ser feliz no ambiente de trabalho é a frase que abrem as portas para alguém ou não?
Para todo mundo.
Para todo mundo, né? Se não for feliz, vai ser feliz no outro lugar. Está no lugar errado. Não tem como ser diferente, né?
É um dos pontos que o departamento pessoal, o psicólogo, quem quer, ou o recrutador, se preocupa quando admite alguém.
Eu diria assim, ó, hoje, sendo bem objetivo, né? Como funcionam as coisas, por exemplo, na Metadados? É necessário, a gente busca cada vez mais competência técnica. Se for pegar os últimos anos, eu estava olhando agora aqui a pouco, lá nas nossas informações, só para vocês terem uma ideia. Do nosso quadro atual, 37% das pessoas têm superior completo, mais 27% das pessoas, além de ter superior, têm pós-graduação, e 26% têm superior incompleto. Mais de 80% têm algum nível de contato com o ensino superior. Tá? Então, sim, tem uma exigência técnica.
Sim.
Ah, o diploma... Vai definir? Não, não vai. Tá. Aí você diz, tá, mas então esse é o ponto principal. Não. Cada vez mais o que tem se batido é o seguinte. É um certo perfil comportamental com alinhamento cultural de valores. Isso eu não escondo, falo, fui dar palestra na FSG o ano passado, falei sobre isso. E outra coisa fundamental é se a pessoa, além de ter esse alinhamento de valores, comportamental e tal... É se ela entende e se existe uma compreensão de que ali ela pode construir. As pessoas que eu entrevistei, que eu contratei, eu sempre dizia para ela, eu não estou lhe oferecendo um emprego, nem um cargo. Eu estou aqui contigo negociando uma proposta de uma jornada de desenvolvimento para você, desenvolvimento de pessoal, profissional, em que nós vamos ver se nós temos afinidade na jornada sua de desenvolvimento com a jornada que a empresa está percorrendo. Porque para você não forçar, que a questão é a seguinte, cada vez mais nós temos que ter um trabalho, e isso é muito sutil, isso envolve o desenvolvimento de N habilidades de quem trabalha com gestão de pessoas, dos líderes das equipes, para a gente entender o seguinte, até a gente em determinado momento dizer assim, cara, te achei 10, mas eu não sei se você vai se realizar aqui nesse contexto. Ou sim, pô, tô vendo aqui uma oportunidade de grande sinergia.
É pela própria experiência dos recrutadores, sim, que sabe, ou de vocês lá.
Exatamente. Então, quando se chega a pensar dessa forma, é óbvio, nós estamos com desemprego elevado, as pessoas estão buscando emprego, muitas vezes estão assim. Mas o êxito da empresa, cada vez mais, é dizer o seguinte, poxa, essa pessoa, ela tem uma afinidade de cultural conosco.
É, principalmente o GPTW aponta muito bem isso, que os principais fatores... de avaliação é o alinhamento dos valores da pessoa com os valores da Metadados. E os dois principais são respeito e honestidade. Sim.
Eu já escutei de pessoas da nossa equipe dizendo, claro, não vou citar, nem digo sempre eu conto o pecado, não conto o pecador, né? Ele falando assim, bah, mas eu gosto de trabalhar aqui porque na outra empresa que eu trabalhei eu tinha que mentir para o cliente.
Inadmissível.
Não, ele falou isso para mim.
Imagina a dor na consciência do cara. Não, né?
Então, quando a gente fala, é por isso que eu digo, as práticas são... Nós temos lá, né, quick massage lá na empresa, massagem, tem frutas orgânicas, tem chá, mas não adiantaria nada disso. Por isso que eu falo assim, práticas são importantes, mas elas vêm depois. Ah, se você tem lá uma estrutura de cargo de salário, se você faz a avaliação, isso vem depois. Certo? Porque para aquela pessoa foi fundamental. E ele disse, eu demorei um tempo para acreditar que tudo que vocês falavam era verdade.
Robledo.
Ele já vinha ressabiado, sabe, do mercado.
Imagina.
Olha só, se nós pensar na menor empresa, na maior empresa, na menos organizada, para não falar desorganizada, ou na mais organizada, todas elas têm um jeito, tem aquela organizada que tem o propósito, valores, missão, visão, está toda organizadinha, bonitinha, e aqui vai um parabéns, né? Não estamos demeritando, muito antes, pelo contrário. Mas todas elas têm. Imagina aquele que é o dono do seu negócio, que trabalha, para pegar nossa região aqui, contorno na garagem de casa e tal. Ele tem na cabeça dele. Não tem
várias um... começaram assim.
Exatamente. Né? Ele não tem um planejamento estratégico formalizado, escrito, definido, quadrinho na parede, mas na cabeça dele ele tem. Então a empresa toda ela tem um jeito. E ela sabe onde ela quer chegar. Uhum. Se não sabe, deveria pelo menos. Então ela tem o seu propósito. As pessoas, quem não tem, trate de arrumar urgentemente, também tem que ter o seu propósito. Se eu tenho propósito da organização, propósito das pessoas e os valores da organização para atingir aquele propósito, ética, transparência, respeito às pessoas e tudo mais, estão estabelecidos...
E alinhados.
E aí vem o alinhamento das pessoas. E óbvio, não é um quadrinho na porta, e para pegar o exemplo aqui da rádio, né? Não é um quadrinho na porta que está ali escrito e tu tira a foto, bacana, publica, muito antes, pelo contrário, eles têm que estar estabelecidos... praticados, né? É, se os meus valores são alinhados com os da organização e o meu propósito encontra similaridade, encontra eco nos da organização, nós temos um lugar feliz para todo mundo. E o resultado de um lugar feliz com gente feliz é produto feliz, serviço feliz, comunidade feliz, o entorno feliz. E é isso que a gente busca. Sim.
Depois, não só para complementar... As práticas, depois você vai criar práticas que
sustentem,
isso.
Exatamente.
Mas essa ideia conceitual, esse alinhamento conceitual e essa praxis na vida de... Para mim, o centro está ali. O centro está nessas ideias, nesses valores,
Nessa empresa, Robledo, de novo, a gente está aqui numa interrupção, mas eu acho que legal a construção, né?
Vocês podem falar.
É assim, nessa questão que tu coloca, né, de alguém lá, demorei para acreditar que tudo que você falava é verdade, porque na outra organização eu tinha que mentir. E aí não vai adiantar oferecer fruta, quick massagem, não sei o quê, se você mente para o seu cliente, porque a organização tem esse perfil. Então você pode botar a prática que quiser. Não vai adiantar. Tem gente infeliz.
O quadrinho,
respeito. Agora vai cair, né?
Respeito às pessoas.
Camiseta.
Respeito às pessoas. Né? E as pessoas são tratadas, só falta o chicote pelo gestor ou pelos colegas, não tem ambiente, tem horário para ir no banheiro.
Ouvi falar de várias empresas em Caxias do Sul. A gente está falando aqui de uma parcela ainda pequena em Caxias, né? Nem todo mundo tem esse ambiente maravilhoso de trabalho. E eu quero agora trazer um pontinho negativo aqui, porque a gente está falando que como tudo fosse paraíso, né? Graças a Deus a gente tem essa parcela que está aumentando. Acho que tu vês até na sala de aula, né, Prof. Gilberto? A gente vê a mentalidade dessas pessoas que estão indo para o mercado de trabalho agora. Mas a gente sabe que a realidade de Caxias do Sul, até porque nós temos uma história das empresas familiares. Agora, pegando esse gancho de vocês, de juventude, de geração, de coragem, de tratarmos com a verdade. A pessoa está numa empresa que realmente tem certos ranços ainda. Como agirem dentro da empresa? É interessante porque muitos questionamentos devem rodar isso também, porque o colaborador tem medo de perder emprego, né?
É. Em sala de aula, se me permitirem, em sala de aula, a gente quando começa a falar da teoria que se falou, aliada ao conhecimento prático, eu tenho vivi muito dentro de grandes empresas, né, nessa área de recursos humanos, e a gente fala de coisas boas e coisas ruins, né, e vem à tona muitos questionamentos dos alunos, né, do jovem, né, pois é, na minha empresa não tem isso, eu vou dar um exemplo lá, a gente está falando sobre, em sala de aula, sobre feedback, né, feedback.
Então, eu
pergunto, porque a gente fala aqui muito em empresa melhor para trabalhar, e eu tenho certeza que a Metadados trabalhou primeiro a liderança. Né? Então a gente fala, bom, você recebeu alguma vez feedback do teu líder?
Assim, a pergunta é o que é feedback?
O pior é quando eu pergunto o que é líder, né? Mas, enfim, e a gente traz isso à tona e vem esses questionamentos, né? Bom, mas é na minha empresa, a minha empresa é uma empresa familiar, eu lido diretamente com o dono. E quando eu vou falar em desenvolvimento, em crescimento, eu ouvindo a Metadados falar, né, que na entrevista você fala, ó, eu quero que você se desenvolva nessa empresa, não é toda empresa que pensa isso. Houve um tempo, a gente olha assim, em tempos atrás, bota 10 ou 20 anos atrás, em que se falava, não, eu não vou, o problema da formação escolar é teu, não é meu, te vira, meu filho, o nosso negócio aqui é fazer... Não sou
universidade para te formar.
Não sou universidade.
O negócio é fazer peça.
E hoje a gente fala...
Ainda temos essa mentalidade presente, né?
Sim, e hoje a gente fala em universidade corporativa, compartilhamento de informações, as pessoas precisam dividir o conhecimento, eu preciso tirar o conhecimento... O tácito, transformá-lo em explícito para que ele, quando ele vai embora, ele não leve junto e a empresa perca muito conhecimento, né? Então, tudo isso, o jovem traz em sala de aula, traz essa expectativa, né? E nós, como professores, formadores, facilitadores, né? A gente precisa mostrar um pouco da realidade, né? O bom, pelo menos assim...
E aí, como fazer?
O como fazer que é o grande desafio, né?
Claro que não tem uma receita pronta.
Não se tem uma receita, mas nós precisamos pelo menos mostrar para ele... Que existe
vida fora de onde ele
saída, tá. Existe vida, e que nós falamos aqui sobre felicidade, o melhor ambiente para se trabalhar, que às vezes eu preciso saber se aquele ambiente está me trazendo aquilo que eu realmente estou buscando. Se não, bom ou ruim, o que eu não gosto particularmente e falo muito é assim, que a pessoa reclama que está ruim, e não faz nada. Então, a gente diz, olha, se você está ruim e está reclamando, diz assim, sai, mas se eu sair lá fora está pior, o mercado está muito ruim, então para de reclamar e haja. Faça alguma coisa diferente.
Eu posso falar, talvez, é que eu acho que é uma questão bastante cultural, né? Eu posso falar por propriedade, porque eu sou do interior de Caxias, trabalhei até meus 15 anos com produção de uva, na colônia, de fato. E
que maravilha!
Que tu é que deve ter gente lá.
Te ouvindo aqui agora.
Eu sou muito orgulhoso.
Nossa audiência nos distritos é maravilhosa.
Eu tenho muito orgulho nisso, inclusive. Eu estou arrepiado porque eu recebi o ano passado um prêmio Personalidade do Ano em São Paulo e o meu discurso foi de agradecer a origem, que é São Pedro da Terceira Légua, que eu encho o olho de lágrimas. Porque de fato, e falo onde passo. E ainda tem um projeto pessoal que eu vou reverter, inclusive, a comunidade, porque me ensinou muito e me ensina até hoje. E uma questão cultural que eu falo é que a gente sempre foi testado a provar algo, muito laboral. Então, e numa cidade que é muito comando e controle, foi por muitos anos. E porque eu remeti da onde eu vim, né? Porque com a comando me, né? Ou seja, traduzindo aqui, ou seja, a gente
manda
teve.
Quem pode e obedece quem precisa.
A gente teve por muitos anos essa cultura. Só que a gente percebe que ecossistemas muito próximos aos nossos têm sacudido essa economia. De que a gente, primeiro, precisa, que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, a gente precisa ter a humildade que é possível aprender sempre. E a gente tem excelentes exemplos na nossa cidade, no nosso interior e em cidades vizinhas. Onde essas cidades vizinhas batem aqui, gente, ó, as portas daqui estão abertas. Por quê? Porque realmente a gente tem exemplos de que a gente pode atrair outras pessoas, outros profissionais. Eu acho que a gente parar de... Que nem a gente está falando de liderança, eu acho que um bom líder... Hoje a gente quer muito... O ter, o ser. Eu acredito muito que um bom líder, ele é cercado de pessoas que brilham mais do que ela. É assim que se faz uma...
Tem gestores que não admitem isso ainda, né?
Aí é chefe. Aí é chefe, não é gestor, é chefe. Assim,
tá se apontando cada vez mais como transição, porque eu imagino assim, eu vivo confuso, tá? Porque a área de RH, eu não digo que a área de RH, ela tá sobre a minha responsabilidade na empresa, mas é algo meio comunitário, dos diretores lá na empresa.
Todos somos RH.
Todos somos RH na Metadados, tá? E aí eu vou dizer uma coisa, para quem vive, eu imagino assim, que é muito desafiador, muito legal, mas ao mesmo tempo assustador. Imagino o Fernando Guerra ali, que pô, a vida inteira dele nesse negócio, porque agora está se apagando tudo e reconstruindo tudo do zero. E é muito legal isso, mas é muito assustador e desafiador. Tá? E aí quando a gente fala em auto-organização, as novas formas de busca de propósito, plenitude, todas essas questões, a gente começa a pensar, né, que nem o Fernando falou assim, a gente percebeu o seguinte, qual é que é a grande demanda, a grande exigência para se pensar essa transição? Qual é a capacidade que os líderes, principalmente os donos de empresas, os diretores, eles têm para transformar a si mesmos. Ali que está o empecilho dessa transição cultural. E aí, para arrematar aquela questão que tu fez, eu gostaria de contar uma situação que aconteceu, que eu estava, o ano passado, na FSG, fazendo uma palestra que foi da Semana Acadêmica do Pessoal de Relações Públicas. E aí uma moça me perguntou, porque falando, não era esse o tema da palestra, mas começaram a falar de empregos, de oportunidades e tal. E ela me perguntou assim, Robledo, tu tem falado para a gente ir atrás, buscar, botar o currículo. E se eu não sou chamado? Se eu não sou chamado, como é que eu posso mostrar que eu tenho disposição, que eu tenho? Porque eu falei da importância de que a atitude hoje era mais importante que conhecimento. E é verdade, é ou não é?
Sem dúvida nenhuma.
Atitude hoje é mais, vale mais.
Às vezes mais a gente vê isso.
É uma moeda que está, olha, está valendo muito a atitude. E ela disse, mas se eu não sou chamado, como é que eu mostro? Ih, que eu não tinha resposta para a moça. Sério. Mas eu acho que baixou o Espírito Santo na hora.
E aí tu falou alguma coisa que veio.
Aí eu disse assim, eu não tenho uma resposta para isso, mas vou te dizer uma coisa. Pelo que eu conheço o pessoal de RH, porque eu não sou da área de RH de origem, tá? Eu nem sei de que área que eu sou de origem. Aí eu falei para ela o seguinte, olha, se você encontrou uma área, um trabalho, uma posição que você diz assim, isso aí é aquilo que eu quero fazer. Esse cargo era para ser meu. Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu quero trabalhar nessa empresa. Faz o seguinte, liga para o pessoal lá do RH e diz assim, cara, eu gostaria de ir ali conversar com você. Eu gostaria de ir lá e conversar com você, porque me interessa muito a empresa de vocês, me interessa muito esse cargo. E mesmo que tu não me contrate, eu acho que eu não estou, como é que eu vou dizer, habilitado, apto para poder concorrer a essa vaga, mas eu gostaria de ir ali conversar com vocês, conhecer um pouco mais da empresa de vocês e que você me conhecesse um pouco mais. Eu dizia assim, até onde eu conheço profissionais de RH, não vou dizer todos, mas grande parte deles lhe receberia de braços abertos.
Com certeza. Eu acho que esse é o grande diferencial.
E quem sabe esse profissional ainda iria apontar o que falta para que você seja chamado.
Exatamente.
Se desenvolva nisso, nisso e nisso. Busque isso, isso e isso.
Mas para isso tem que ter coragem.
É isso que eu falei assim, então.
Coragem.
Não existe mais nada que eu conheço.
Que o diálogo.
Sim. Aquilo que eu conheço dos profissionais de RH, em geral, você já sai com uma nota aqui em cima. Uhum. Sabe por quê? Porque, eu digo, é verdade, é muito frio, você manda um currículo, você vai ser selecionado por fatores que... E eu vou dizer, eu particularmente, que eu participei de N seleções ao longo dos anos, gente, o currículo eu olho assim de lado, né? Eu olho de lado, eu não é assim, quem trabalha...
Ele só não pode te deletar de cara, né?
Exatamente.
É o que a gente diz, basicamente, não te atrapalha, né? Erros de português, má formatação, um mau currículo é um cartão de visita que o cara vai jogar fora, né?
E posso estar errada, porque com o advento internet, redes sociais, videoconferência, robótica, o que me falarem, na minha visão ainda, com 51 anos, de uma vida que eu fiz muita coisa, ainda tenho uma convicção muito clara, nada como olho no olho.
Nada. Acho que isso não vai substituir nunca.
O olho no olho faz a grande diferença. Acho que isso também influencia no buscar um emprego.
Por isso que, então vamos pegar o teu exemplo, se tu viesse candidatar na minha empresa, tu tem que fazer com que eu tenha vontade de te olhar olho no olho.
Mas por que eu vou contratar a Rosângela?
Se ela está se apresentando isso, né? Desta forma... Não preciso nem conversar com ela,
olha,
tá fora.
Olha, para quem está procurando emprego, olhem, ouçam as dicas que os nossos mestres aqui estão dando, gente, são preciosas.
Eu vou dar outra, se tu me permitir, vou dar outra que acontece realmente, isso acontece, tá? Na nossa empresa acontece. Tem um processo seletivo, a pessoa não foi escolhida, porque não foi apta, mas o recrutador, ele pede assim, ó, essa pessoa aqui, ó, gostei muito dela, fiz isso, ó, mas ela não é apta para essa vaga. Mas agora que abriu essa outra, me parece que tem um perfil aqui que pode encaixar. E ela leva isso para os líderes e assim, tu não está interessado de repente conversar com essa pessoa e tal. Então, quando eu falo isso, quer dizer o seguinte, essa pessoa, aquela vaga específica que ela queria, naquele momento específico, talvez ela não consiga naquele momento específico. Mas se ela demonstra a atitude, a vontade de ir atrás, de fazer as coisas, de participar, porque na realidade nós estamos falando de um empreendimento chamado metadados, que tem um conjunto de valores, que é uma coisa que está em movimento, ela não parou, ela está sempre em movimento. Hoje eu posso não ter essa necessidade da expertise, amanhã eu posso ter. Então, quer dizer, eu crio relações, eu estou criando relações com a empresa, indo lá e conversando com os profissionais da área de recursos humanos daquela empresa, criando relações e me habilitando a possíveis... E nós sempre fazemos isso. Quando tem um processo seletivo e a pessoa não foi selecionada, e a gente avisa ela, olha, nesse processo seletivo você não foi a pessoa selecionada. Você tem interesse em considerar a colocação do seu perfil, do seu currículo para possíveis novas vagas? A gente sempre pergunta para a pessoa se elas têm esse interesse, porque é do direito delas poder escolher. Não, eu queria aquela ou não. Ou não, sim, tem interesse. Tá? Então, muitas vezes, tem pessoas que brincam conosco e dizem o seguinte, poxa, eu estou tentando trabalhar aqui, mas consegui na terceira vez.
Que bom, que bom, né?
Que bom, né?
Eu acrescento a tudo isso o brilho no olho.
Né?
Brilho no olho. Quando brilha os olhos, quando tu nota que a...
Mais um recado aqui dos nossos ouvintes, a Regina Dalboc, do Centro, diz o seguinte, olha, vocês vão sair daqui hoje com o dia ganho. Hoje, para mim, foi uma aula de relações humanas numa empresa, em relações humanas decente. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Regina. Vocês vejam que as pessoas gostam de ouvir esses exemplos positivos e saber que o caminho é também da gente ir acertando, né? Se na sua empresa você tem um gestor que é carrancudo, que tem horário para tudo, você vai ter que achar uma forma de chegar até ele e tentar ajudar a modificar, porque tem muitas empresas assim ainda com a ventana aí no rosto e não querem olhar para o lado. As coisas estão mudando, mas ainda é muito devagar, né, gente? Eu tenho 3 minutinhos, um parecer final aqui de cada um rapidinho, pode ser? Vou começar com o nosso premiado Robledo Luza.
Eu já falei bastante, né? Mas sim, eu acho que é um horizonte interessantíssimo, eu acho que não é garantido, nós não somos futurólogos, mas eu acho que é um horizonte bem interessante. Já há literatura, já há referência, já há metodologia, até para nós como empresa buscarmos, que parece, ganhamos um prêmio, chegamos lá, não, nós sabemos hoje o quão longe nós estamos daquilo que nós gostaríamos de estar hoje, tá? Então, na realidade, mas a diferença é que hoje tem um horizonte muito interessante, tá? Muito lustro, muito, muito legal, muita coisa para pesquisar, muito conhecimento, tá? E continuar nesse trabalho porque é algo recompensador.
Que legal.
Hansen. Eu acho que, resumindo e complementando, eu acredito muito que é cuide das pessoas que elas cuidarão da sua organização no futuro. Isso para mim tem um significado muito grande. E confiar no time, empoderar o time, e a gente poder vivenciar isso de corpo e alma com o time, que é isso que eu sinto muita falta por aí, que a gente troca muita experiência, é estar presente, né? Eu acho que estar presente, vivenciar de corpo e alma junto com o time, e poder vivenciar isso a cada minuto. E ter a humildade sempre de criar conexões humanas verdadeiras, seja com o gestor, com o liderado, com a sociedade, com os nossos clientes, porque são amigos, são parceiros, a gente compra esse projeto sempre juntos. Então, a gente precisa confiar cada vez mais no ser humano que existe um belo horizonte por aí.
Bom, Fernando. Falamos de organizações, né? Então, vou falar especificamente para aquele que está ouvindo e aqueles que quem está ouvindo vai contar depois.
Com certeza.
Se na tua organização não te propiciam, se tu não tem condições, eu vou te dar uma notícia que é novidade extremíssima. Nunca ninguém te falou isso. Vai para a internet, que o mundo está à tua disposição e a notícia boa que é de graça. Você faz curso em Harvard pela internet de graça. Então, esse negócio de né, a empresa não ajuda, eu não consigo, eu não posso, pelo contrário, o Pedroni falou, atitude, coragem, vai atrás, busca. Se tu não consegue mudar onde tu tá, te muda de onde tu tá. Agora, te prepara, te qualifica, porque o mercado tá aí, tem lugar para todo mundo. Seja feliz.
Gilberto Pedroni.
Bom, a mensagem que eu transmito, pelo menos, quero deixar, é que, como eu trabalhei sempre em recursos humanos, a gente trabalha com alunos que buscam trabalhar com gestão de pessoas, que a responsabilidade não é só de RH, deixar bem claro aqui, foi dito aqui, talvez a parcela da responsabilidade pela gestão de pessoas é menor em recursos humanos que na própria gestão, né? Mas eu sempre falo que trabalhar com gente é uma missão. RH não é profissão, RH é missão. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Olha, eu adorei o programa, acho que saímos daqui com um degrauzinho a mais na nossa trajetória de vida. E também das redes sociais, eu encerro o programa de hoje com um texto de Cora Coralina, uma pessoa que nos dá exemplo todos os dias. O tempo muito me ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Cora Coralina sempre nos ensinando e nos deixando aqui para um dia para a gente refletir, né, sobre tudo isso que esses mestres falaram aqui, e que a gente encerra, então, com essas sábias palavras de Cora Coralina. A gente tem que deixar, nem que seja uma sementinha. Já valeu a pena a nossa caminhada aqui neste planetinha, porque hoje eu vou te dizer, tá difícil de aguentar as coisas, mas a gente tem que respirar fundo e tocar o barco. 15 graus a temperatura, muito, muito obrigada ao Robledo Lusa, muito obrigada ao Fernando Hansen, muito obrigada ao Fernando Luiz Guerra, muito obrigada ao Gilberto Pedroni, muito obrigada a Mayara que trouxe aqui essas pessoas maravilhosas hoje para esse bate-papo super positivo. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias de hoje, quinta-feira, 12 de setembro. Um bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.